jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor, mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar, mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vê palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Carinho me alimenta da paz, do amor, da esperança. Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei, mas às vezes que eu chorei, não passei de uma criança. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor, mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar, mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar.
Que letra, hein? Que letra, que letra, que letra! Na voz de Rick Renner. Faz um bom tempo que essa música foi gravada, mas a cada Dia das Mães, aí, mês das mães, ela toca muito, e como toca, viu? E igualmente essa que foi tocada agora pelo Mato Grosso e Matias. Até tá conversando aqui com a Ângela. Ela não foi gravada esse ano, não, né, Ângela? Ela já foi gravada um tempinho já, mas como a dupla foi reformada, né, pelo Mato Grosso original. Aliás, pelo Matias, o original, e o Mato Grosso, que já se foi, o Matias aproveitou o filho aí, que canta e muito também, e aí incorporou essa dupla de volta, né, Mato Grosso e Matias. A você que está ouvindo o nosso programa, boa noite, manda seu zap zap aí para nós, 68984218075. Diga onde você está ouvindo, qual rádio você está ouvindo aí, acompanhando a gente, que a gente está com cadeias de rádio conectado com a nossa difusora Criando a Mãe, as ondas médias e futuramente FM, hein? Futuramente frequência FM, que significa frequência modulada. É isso aí, para o mês de junho, quem sabe, antes do aniversário da nossa difusora Criando a Velhinha, que completa aí os seus 82 anos, né? Muito bom ter a sua participação com a gente, e a toda a turma boa, muito obrigado mesmo. Um abraço pro Edilson Pisadinha, rapaz, que tá linkado com a gente agora e acompanhando o nosso programa. Essa daqui também é boa, viu? Boa, 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 pro safado, né? Fazer o quê? Safado, né, safado? Canta pra nós. Às 20 horas e 24 minutos. Boa noite.
Não me mande embora, não sou seu amante. Eu sou o seu homem e vim te buscar.
Você vem comigo por bem ou por mal. Eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro o bicho, mas levo você. Não me mande embora, não sou seu amante. Eu sou o seu homem e vim te buscar. Você vem comigo por bem ou por mal. Eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro o bicho, mas levo você. Sou eu que trabalho e pago sua bebida, sua roupa, seu carro e sua comida. Ter você, mulher safada, pra mim. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, mulher safada, pra mim. Seu amante, eu sou o seu homem e vim te buscar. Você vem comigo por bem ou por mal. Eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro o bicho, mas levo você. Sou eu que trabalho e pago sua. Seu carro, a sua comida. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, mulher safada, pra mim. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, mulher safada, pra mim.
Programa da cidade, toca todos os ritmos, é com Ivan de Carvalho, baixo rei.
Juro, tentei te esquecer. Juro, tentei não gostar de ninguém. Andei maltrapilho sem rumo. Lá pelas seis da manhã, uma luz eu vi brilhar. Pensei que eram os teus olhos, mas era o sol a despertar. Às vezes pergunto pro meu coração, por que foi se apaixonar? Sozinho em meu quarto vem a solidão, o remédio é chorar. Você não me sai da lembrança, ontem, hoje e amanhã.
Você está ouvindo Forró Cidade Sertão.
Juro, tentei não gostar de ninguém. Andei maltrapilho sem rumo. Me perdi na multidão. Lá pelas seis da manhã, uma luz eu vi brilhar. Pensei que eram os teus olhos, mas era o sol a despertar. Se apaixonar sozinho em meu quarto, vem a solidão. O remédio é chorar. Você não me sai da lembrança.
apaixonar. Sozinho em meu quarto vem a solidão. O remédio é chorar. Você não me sai da lembrança. Ontem, hoje e amanhã. Você não me sai da lembrança. Ontem, hoje e amanhã.
Mas eu amo o jeito que ela faz. Essa menina é louca, ela é doida demais. Mas eu amo o jeito que ela faz. Meu coração faz tudo quando ela treme seu bumbum. Meu coração faz tudo quando ela treme seu bumbum. Ai, ai, mais que 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 bumbum. Tem gostinho de chocolate. Esse nosso amor tem docinho de chocolate. Esse nosso amor. Se ela me beija, eu derreto, eu fico todo cheio de sabor. Se ela me beija, eu derreto, eu fico todo cheio de sabor. Ai, ai, mais que 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 sabor. Swing do Leandro Cruz. Vamos chamegar. Essa menina é louca, ela é doida demais. Mas eu amo o jeito que ela faz. Essa menina é louca, ela é doida demais. Mas eu amo o jeito que ela faz. Meu coração faz tudo quando ela treme o seu bumbum. Meu coração faz tum-tum quando ela treme o seu bumbum. Ai, ai, mais que 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 bumbum. Tem gostinho de chocolate. Esse nosso amor. Tem gostinho de chocolate. Esse nosso amor. Se ela me beija, eu derreto, eu fico todo cheio de sabor. Se ela me beija, eu derreto, eu fico todo cheio de sabor. Ai, ai, mais que 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 sabor. Tem que ser de chocolate. É com Leandro Cruz.
Você tem um olhar que nem todas as atrizes têm. Encontrei em você algo que vai mais além. Não sei se és casada, mas se for eu respeito também. E fala pro seu cara que eu cuido com carinho do maior presente que ele tem. Você é linda e atraente, não precisa retoque. Toda vez que eu te vejo, chego até.
nem todas as atrizes têm. Encontrei em você algo que vai mais além. Não sei se és casada, mas se for eu respeito também. E fala pro seu cara que eu cuido com carinho do maior presente que ele tem.
Você é linda, atraente, não precisa retoque. Toda vez que eu te vejo, chego até pelo choque. Fico parada em sua frente pra dizer que te amo. A emoção é maior, o coração vai batendo
com essa substância em meu sangue.
Você é linda, atraente, não precisa retoque. Toda vez que eu te vejo, chego até pelo choque. Fico parada em sua frente pra dizer que te amo. A emoção é maior, o coração vai batendo
com essa substância em meu sangue.
Você é linda, atraente, não precisa retoque. Toda vez que eu te vejo, chego até ter um choque. Fico parada em sua frente pra dizer que te amo. A emoção é maior, o coração vai batendo
com essa substância em meu sangue.
O coração vai batendo
com essa substância em meu sangue.
Com essa
substância em meu sangue.
Aê! Composição dele, que também canta bonito, Douglas Sampaio, direto de São Paulo. Aquele abraço a você que está ligado com o nosso programa Forró Cidade e Sertão. São exatamente 20 horas e 36 minutos no Acre. É, são 22h36 no sul, no sudeste e no centro-oeste. Angela Silva, vamos pro nosso toque aí real, nosso break comercial institucional. A gente volta já já. Ei, é só 2 minutinhos, segura aí.
Participe da nossa programação diária pelo WhatsApp 68992550199. Anota aí 68992550199. Deixe sua mensagem, peça sua música preferida. Difusora Acreana, 81 anos junto com você.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Em 2026, as rádios públicas do Acre chegam com tudo. É notícia em tempo real, é música que combina com o seu dia, é emoção no esporte, cultura, serviços e muita interatividade. Aumenta o volume. Aldeia FM Difusora Acreana, o rádio que acompanha o seu ritmo, fala a sua linguagem e está com você em todo lugar.
Minuto Saúde, as ações do governo do Acre, que cuidam do bem-estar de todos.
Era só uma febre, foi o que muita gente pensou. Dor no corpo, cansaço, um mal-estar que parecia passageiro, mas não era. A dengue começa assim e pode piorar rápido se a gente não procurar ajuda. Por isso, estamos todos do mesmo lado contra o mosquito. Eliminando água parada, cuidando da nossa casa e ficando atentos aos sinais. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos podem se vacinar contra a dengue nas unidades básicas de saúde. Gestantes e qualquer pessoa com sintomas devem procurar atendimento logo no início. Contra o mosquito, todos do mesmo lado. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Forró, Cidade Sertão, lugar de mulheres bonitas e do cabra macho, Ivan de Carvalho.
Já tô de volta pra você exatamente às 19, não, Ivan de Carvalho, é 20 horas, 8 da noite, mais 40 minutos aqui pra você ligadinho com a gente, o nosso obrigado, mas obrigado mesmo pela sua sintonia. Amanhã vamos ter aqui a presença da Bruna Robert, ela que tá abrindo a sua agenda aí, né? Estará aí exatamente no próximo dia 13, quarta-feira, lá em Feijó. Alô, povão de Feijó, Bruna Robert Banda, tá com o projeto aí, né? Espetacular, voltado à cultura, divulgando o seu trabalho, né? E tem aí uma produção bastante considerada. E corajosa, né? Porque aí daqui para Feijó, daqui para Tarauacá, o negócio não tá de brincadeira, viu, Ângela? Haja espinhaço, né? Haja espinhaço. E a gente sabe o quanto tá cansativo, né? Há de se esperar que com o início do verão agora, as equipes que estão contratadas possam realmente acelerar antes da chuva começar, que em outubro já começa a chover de novo, outubro e novembro, né? Aí aquele detalhe, o negócio é curto. E como a intenção é escavar e meter pedra na estrada, vamos ver se o negócio vai dar certo mesmo para a gente poder ter uma outra história com relação à nossa BR. E não adianta aí vocês ficarem tirando foto aí, que tem uns camaradas aí, né, que estão se preparando para pleitear voto, tirando foto. Ei, amigo, foto não tapa buraco não, macho velho. Quer ajudar? Então vamos mexer com os pauzinhos aí, articular para o governo federal liberar mais dinheiro aí e, quer dizer, o serviço acontecer. E não atrasar o pagamento também das empresas e dos trabalhadores, porque, diga-se de passagem, é porque pouco divulga. Mas, de vez em quando, o recurso, Angela Silva, ele é travado. Não pagam os caçambeiros, os caras ficam aí meses sem receber a história, pneu, isso, aquilo, outro, aí a gente tem que se rachar no fiado. Para receber quando? Só Deus sabe. Então, a gente sabe que muitas coisas acontecem, né, que pouco é divulgado, e ao invés de ficar tirando foto, não. Vê aí a realidade desses camaradas aí que trabalham, os caçambeiros, as empresas, que ficam dependendo das medições, isso, aquilo, outro, né, do desempenho das notas, que levam tempo. Conheci um camarada que estava com 3 meses com notas empenhadas, veio receber a metade. E sabe quanto ele gastou de manutenção no carro dele? Mais de 70 mil reais. Mais de 70 mil reais. Só um. Imagina os outros. É por isso que, como diz, a coisa está a passos de jabuti atolado, né? Infelizmente. Mas dias virão, melhores dias virão, é o que a gente acredita, né? Desde que você saiba votar e não vender seu voto por mixaria, né? Aliás, nem deve vender voto, essa que é a realidade. Angela Silva, vamos seguindo o programa, faltando 17 para as 9 da noite. Rádio Binacional linkada com a gente, a Luz é Pretinho, um abraço para você. Povo aí ligado com a gente nas outras emissoras. Gente, manda um zap para nós aí, é bem facinho, ó. 68-984-21-8075. 68-984-21-8075. A Dorinha mandou para mim um recado aqui na quinta-feira passada, não deu tempo, porque a primeira hora foi ao vivo, né? A segunda nós estávamos programados. Mas eu quero mandar um abraço aqui para nosso ouvinte lá no Bujari, rapaz. Como é que é o nome dela aqui? Ela disse, olha, sou ouvinte de todo o seu programa aqui pela Rádio Bi, né, Binacional, ouvindo a gente pelo link, né? Deixa eu ver se eu identifico o nome dela aqui. Tu sabe quem é ela, né, Ângela? Lá do Bujari? Irene, alô Irene, um abraço para você, pro seu esposo, toda a turma ouvindo a gente aí no Bujari. Também o pessoal lá em Chapuri. Né, um abraço aí pro Joaquim, para toda a turma boa ligada com a gente aí, para sua esposa também, pessoal aí da nossa querida Chapuri, Cheipuri City, pessoal da Castanheira, o pessoal também lá da Reserva Chico Mendes, de todas as reservas. Vamos que vamos, menino, vem andar seu boa noite, ele trouxe o cafezinho, tá assim meio doce, né, o cafezinho desse menino, presta atenção.
Boa noite, minha galera, aquele abraço.
Aquele abraço vai pra dona, também a dona Cleia, toda a turma boa na Baixada da Sobral. É quem vem agora, Madre Batista, Borboleta Azul, Cutuque, solta, Angela Silva.
assim, da forma que começou. Fiquei surpreso, sim, mas foi o seu jeito. Gente se amar, e veio do paraíso esse ser tão lindo, que na minha vida você foi coisa. Borboleta azul me fez voltar a sonhar. Borboleta azul me fez voltar a sonhar. Devolveu pra mim meu sorriso assim, borboleta azul. Vou carregar esta paixão de norte a sul. Devolveu pra mim meu sorriso assim, borboleta azul. Carregar esta paixão de norte a sul.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acriana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Cidade Sertão, lugar de mulheres bonitas e do cabra macho Ivan de Carvalho.
Solidão e saber que ela não vai voltar.
frente do espelho e te pedindo um conselho, será que pode me ajudar? Ontem ela brigou comigo, me deixou nesse castigo para nunca mais voltar. Amigo, me ajude por favor, encontrar o meu amor, ou então eu vou chorar. Amigo, como dói o coração, é triste viver na solidão e saber que ela não vai voltar. Amigo, como dói o coração, é triste viver na solidão e saber que ela não vai voltar. Mas eu choro, choro nessa solidão, como tá doendo o meu coração. Me ajude agora, amigo, por favor, traz ela de volta, o meu grande amor.
Muito bem, para você que está ligadinho com a gente, conferir na hora certa, ia faltando só 8 minutos para as 9 da noite, Ângela Silva.
Estou aqui!
Estou aqui, mas já está chegando a hora de pegar a viola, botar na sacola e dizer vamos que vamos, que vamos, que vamos. Para você que está ligadinho com a gente, o nosso muito obrigado, mas obrigado mesmo pela sua sintonia. Rapaz, o negócio aqui não está sério, não está fácil não, viu? Acidente de trânsito em Plar de Castro, acidente de trânsito em Brasileia, aqui em Rio Branco, né? Teve uma vítima fatal agora há pouco, no início da noite, lá no Conjunto Esperança. Estou fazendo aqui o apanhado geral, viu? Pra gente deixar você atualizado desses acontecimentos, infelizmente. Agora, além de registrar, Angela Silva, o mais importante é a gente deixar o nosso alerta. A gente fala, olha, você vai dobrar para a esquerda, porque eu vejo de pessoas que ligam o pisca-pisca e esquecem de desligar. Quer dizer, quem vem atrás, né, tá sujeito a bater, né? Porque fica naquela insegurança. O cara dá sinal de que vai dobrar para a esquerda, não dobra. Aí você vai, me diz outro, acerta a traseira. Aí vai fazer uma ultrapassagem. Olha, tem uma faixa contínua que não pode, de jeito maneira. Aqui na Floriano Peixoto aqui, olha, você que vem direto na Floriano Peixoto, tem uma descidinha aqui depois do Instituto São José, que pode dobrar aqui para Princesinha. Mas quem vem na Avenida Brasil, sentido aqui a Floriano Peixoto, ele não pode dobrar à esquerda. Tem lá uma placa. Ah, mas tá mudado o trânsito, aquilo outro. Mas não pode. Se você bater numa dessas faixas contínuas, você vai perder a causa. Então, quer dobrar? Tem que ir lá em cima, lá no finalzinho da Floriano Peixoto, com a Epaminonda Jacome, pegar a rotatóriazinha para poder voltar e fazer a conversão, como a gente chama. Então, o que tem acontecido de acidentes é uma coisa assim que a gente fica preocupado. Levando em consideração as sequelas, e os danos materiais é o de menos, embora que não tá barato, porque você troca uma peça e a mão de obra é mais cara do que a peça. Então, gente, todo cuidado é pouco. Eu falo isso porque eu ando no trânsito, eu sou motoqueiro também, tá? Que tem diferença, viu? Motoqueiro, motociclista e o motorista. Sabia que tem diferença um pro outro? Tem. Porque o que está realmente preparado é aquele que passou por curso de direção defensiva e ele sabe como lidar no momento em que tiver uma frenagem brusca ou até mesmo no caso de uma ultrapassagem. Esse aí é o motorista qualificado. Então, ter uma moto, andar em cima da moto, significa que é motoqueiro, não, viu? Não é. Então, habilite-se, tá? E a você que, de repente, parece que comprou a carteira de habilitação, né? Comprou que todo mundo paga, né? Mas que parece que tirou por telefone, fica esperto aí, porque o negócio não está de brincadeira. E, infelizmente, o índice de acidente tem aumentado mês a mês aqui na nossa capital. E aí, quando passam por um procedimento cirúrgico, que demora, quando vai para fisioterapia, que a demanda é grande, as coisas se complicam mais ainda. Infelizmente. Deixamos o nosso abraço a você, obrigado pela sua sintonia. Amanhã estaremos ao vivo com Bruna Robert, por sua participação aqui falando da sua a sua turnê, né? Isso era o Jorge Cardoso, tinha o negócio da torneira, né? De uma turnê de Feijó até Cruzeiro do Sul, Manso Lima e também Rodrigues Alves. Um abraço a todos vocês, com a técnica de som, Angela Silva, direção-geral de Jefferson Dourado, administrativa Francineide Dias, departamento de jornalismo, Damião Viana. Eu sou Ivan de Carvalho, na apresentação, produção, animação, esculhambação. E amanhã a gente volta agradecendo o apoio e conexão com a Difusora de Feijó, também com a Aldeia FM, lá de Chapuri, as rádios Weber, Talismã Weber, Bifronteira e também Binacional, eu só quero chamar Bifronteira, Binacional e também a rádio Brasil Sat em Souza, na Paraíba. Um abraço a vocês, fica o último sucesso, depois tem a Voz do Brasil. Tchau, 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 tchau!
Gratidão, guarde no teu coração.
Só tem louça pra lavar, quem tem comida no prato, só pagar e IPVA, quem já conquistou um carro, só passa a noite ouvindo show, quem teve a bênção de um filho, só tem que acordar cedo, quem tem um emprego, seja bênção nisso. Começa a ver o copo meio cheio e não meio vazio. Olha pro retrovisor, tudo que você já passou. Lembra quando você achou melhor pra pedir pelas coisas que hoje você reclamou. Olha pro retrovisor e começa a dar valor. Tem tanta gente passa a noite ouvindo o show, e teve a bênção de um filho, só tem que acordar cedo, quem tem um emprego, seja bênção nisso, começa a ver o copo meio cheio, e não meio vazio, olha pro retrovisor. Pelas coisas que hoje você reclamou, olha pro retrovisor. E tanta gente com menos que tá agradecendo só porque acordou. Olha pro retrovisor.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 11 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia, Desenrola Brasil.
Quase R$1 bilhão já foram renegociados em uma semana de lançamento do programa.
Brasileiros podem conseguir descontos de até 90% nas dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal. Natália Koslick.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105.
E ainda acesso à internet ampliado.
3.800 unidades básicas de saúde serão conectadas, o que vai aumentar a oferta do telesaúde pelo SUS.
A medida vai fortalecer atendimento de quem vive em áreas com menor acesso a especialistas e serviços médicos. Pablo Mundin.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas.
E você vai ouvir também homenagem aos mais de 700 mil mortos de Covid no Brasil.
O presidente Lula institui 12 de março como dia em memória às vítimas do vírus no país.
Nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais forte do que muitas guerras que aconteceram no mundo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em março de 2020, os estados começavam a se preparar para entrar em quarentena. A Covid-19 chegava ao Brasil.
No dia 12 de março, o Brasil registrou a primeira morte da doença.
E para lembrar esse período, quando o país registrou mais de 700 mil mortes pela doença, o presidente Lula sancionou hoje o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, o dia 12 de março.
A repórter Graziele Bezerra está no Palácio do Planalto e acompanhou esse evento. Ela fala com a gente agora ao vivo. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana. Boa noite para você também. Boa noite para o Nazi. Boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. Para falar sobre esse assunto, a gente vai contar um pouquinho da história da aposentada Norma Ferraz, que seguiu todos os protocolos exigidos pela Organização Mundial da Saúde na época da pandemia de Covid-19. Isolamento, uso de máscaras e higienização das mãos. Mas a esperança da imunização não chegou a tempo de salvar o filho dela, o Diego, de 39 anos. Então, em fevereiro de 2021, após uma semana de internação, ele morreu em um hospital em Rio Branco, no Acre.
Ele dizendo para mim, mãe, quinta-feira eu estou indo para casa já, se Deus quiser. Eu estou aqui só para tomar o remédio direitinho. Isso dói até hoje, porque eu pergunto para ele às vezes, qual quinta-feira, meu filho, que você vai voltar? Porque você não cumpriu, você falou que ia voltar e não voltou.
Pois é, e hoje, nesta segunda-feira, o presidente Lula sancionou uma lei que elegeu 12 de março para lembrar os mais de 700 mil brasileiros que morreram, então, aí de Covid-19 no país, a exemplo do Diego, de 39 anos. A data registra a morte da diarista Rosana Aparecida Urbano, que foi a primeira vítima do coronavírus no Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que relembrar as vítimas é também evitar que novos casos de negligência aconteçam.
Na saúde, a gente fala que a memória tem dois papéis fundamentais. Primeiro, acolher o sofrimento, apoiar o sofrimento, poder lidar com esse sofrimento. Mas, sobretudo, o papel da memória é para que a sociedade como um todo nunca mais permita que se repita o que aconteceu durante a condução da pandemia da Covid-19 no nosso país.
Para o presidente Lula, a data servirá também para trazer justiça às vítimas.
E nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais morte do que muitas guerras que aconteceram no mundo. Um dia nós mudaremos esse mundo e a ignorância não vai prevalecer em lugar nenhum. E a justiça será feita.
Bom, a partir da próxima semana será realizada uma exposição itinerante que vai percorrer várias capitais brasileiras com obras de artistas que relembram aí a emergência sanitária enfrentada no período da pandemia. Uma réplica foi instalada aqui no Palácio do Planalto. Essa réplica retrata os nomes, idade, também estados das pessoas, a origem das pessoas mortas pela Covid-19. Eu volto com você, Liz Mariana, Inazi.
Obrigado, Graziele, pelas informações.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou hoje que nenhum dos casos de hantavírus registrados no Brasil esse ano foi transmitido de um ser humano para o outro.
Ele disse que o hantavírus já é conhecido e que os casos do Brasil estão dentro do padrão dos últimos anos, não estando relacionados à cepa andina, que é passada entre humanos e foi encontrada em um cruzeiro.
Diferente da Covid-19, o vírus do hantavírus é um vírus conhecido por todos nós. Desde os anos 90 nós temos casos de hantavirose no continente americano. Começou os primeiros casos nos Estados Unidos, depois em vários países do continente. Aqui no Brasil nós temos uma série histórica que varia com dezenas de casos todos os anos, em torno de 30, 35, 40. Os 7 casos que nós tivemos esse ano no Brasil, nenhum deles está relacionado com essa cepa andina, até porque ela nunca circulou no Brasil. Essa cepa andina é a única que tem registro até hoje de risco de transmissão interhumanos.
Segundo o Ministério da Saúde, o risco global de disseminação do hantavírus permanece baixo.
O surto em um navio de cruzeiro que desembarcou na Espanha está sendo investigado, sem impacto direto para o Brasil até o momento.
A hantavirose é uma zoonose viral que pode comprometer pulmões e coração.
O vírus é transmitido principalmente pelo contato com urina, saliva e fezes de roedores silvestres infectados.
No ano, 3.800 unidades básicas de saúde devem receber sinal de internet e equipamento.
A conexão deve chegar também a municípios com menos de 30 mil habitantes.
Os editais para os serviços foram publicados pelos Ministérios das Comunicações e da Saúde.
O governo do Brasil lançou nesta segunda-feira 2 editais que ampliam o acesso à internet em regiões vulneráveis e conectam unidades de saúde à rede digital. A iniciativa integra os Ministérios das Comunicações e da Saúde com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSH. Um dos editais prevê investimento de R$ 140 milhões para a conexão de 3.800 unidades básicas de saúde. Na prática, o projeto leva internet de qualidade para postos em comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e áreas afastadas dos grandes centros, destaca o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Hoje o governo do Brasil avança na conectividade em áreas essenciais para a população. De um lado, a saúde pública, que necessita de informações rápidas, prontuários integrados e atendimento digital. De outro lado, a inclusão e uma condição fundamental para o acesso a direitos, serviços públicos, oportunidades e cidadania.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida reforça o programa Agora Tem Especialistas, que busca acelerar diagnósticos e diminuir a espera por exames no SUS.
Para nós é um avanço muito importante. Nós estamos distribuindo mais 10 mil kits de telesaúde para as unidades básicas de saúde comprados pelo Ministério da Saúde. Equipamentos que permitem você fazer uma avaliação no fundo de olho da retina, equipamentos que fazem uma avaliação do pulmão, eletrocardiogramas, né, ultrassom portátil.
O segundo edital foca na expansão da infraestrutura em municípios menores e áreas remotas, por meio do programa Acessa Crédito Telecom, com R$ 500 milhões em recursos. Para o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Barros Tércios, os editais devem beneficiar cerca de 2 milhões e meio de brasileiros e fazem parte do FUSH 2.0.
O público-alvo impacto desse segundo edital, que é o do acesso a crédito, são as cidades abaixo de 30 mil habitantes, as prestadoras com menos de 200 mil acessos, para subir ainda mais esse número de provedores que consigam acessar o recurso do FUSH, provedores pequenos e médios.
As empresas interessadas em participar dos editais têm até 22 de maio para apresentar propostas. Reportagem Pablo Mundim.
Há 52 anos, uma cooperação entre Brasil e Paraguai transformou uma disputa territorial em um projeto compartilhado de desenvolvimento. Era a criação de Itaipu Binacional.
Mais de meio século depois, a empresa olha para o futuro, incentivando pesquisas para novas fontes de geração de energia e atuando como motor de desenvolvimento socioambiental em mais de 400 municípios do país.
Em outra frente, Itaipu ainda segue com um papel estratégico no equilíbrio da oferta de energia e do preço pago pelos brasileiros alívios na conta de luz.
Sobre tudo isso, a gente conversa hoje com o diretor da companhia, Enio Verri. Boa noite, diretor.
Boa noite, ouvintes.
Diretor, vamos começar falando daquilo que interessa mais diretamente ao consumidor, que é a tarifa. Brasil e Paraguai estão aí em pleno processo de negociação para a redefinição do preço que a gente paga pela energia excedente dos paraguaios, pela parte deles na energia gerada de Itaipu, né? Quais são as expectativas em torno dessa negociação?
O presidente Lula nos cobrou, em 2023, quando assumimos, que baixássemos o máximo possível a tarifa. Iniciamos uma negociação com o Paraguai e nós conseguimos baixar em 2023 30% do valor que era pago. Além de baixar, nós congelamos a tarifa. Portanto, os anos de 23, 24, 25 e 26, a tarifa está congelada após essa redução. E estamos, nesse momento, numa negociação muito profunda com os nossos sócios paraguaios para baixar novamente. Embora não dê para adiantar qual seria essa tarifa, o que nós podemos afirmar a toda a população brasileira é que a tarifa da energia produzida por Itaipu para 27 será ainda mais barata do que essa que está sendo cobrada hoje. Portanto, julgamos assim um momento histórico. Em 53 anos, conseguimos, depois de tanto tempo, baixar de tal maneira a tarifa e ainda garantir que continue baixando a partir de agora.
Pois é, diretor, existe esse papel importante de Itaipu, né? Uma empresa pública na estabilidade e previsibilidade do custo da energia no Brasil. O senhor pode explicar para a gente, para os nossos ouvintes, como é que ela faz essa contribuição?
Essa é a vantagem de ser uma empresa pública. Ela é 50% do Brasil, 50% do Paraguai, mas elas são absolutamente públicas. Ela não tem esse modelo das estatais brasileiras, porque Itaipu tem um tratado que a rege, mas ela consegue com isso atender os interesses dos dois países. E os dois países esperam exatamente isso. Primeiro, um preço justo, condições de garantir o investimento nas políticas socioambientais e, principalmente, previsibilidade. A população saber que pode contar com Itaipu, não só no preço, como na garantia. O termo que se usa muito é o termo de bateria. Eu acho que isso é importante dizer. Hoje tem muita energia a partir do vento e a partir do sol, que é eólica e fotovoltaica. Essas energias são muito boas, são baratas, são limpas, mas elas são intermitentes. Se não tiver vento e não tiver sol, você não tem a energia. E aí, nesse momento, entra Itaipu, que ela tem uma energia firme e garante. Por exemplo, agora estamos conversando com o Brasil todo já é à noite e ele tem uma energia acesa na casa dele. Essa energia é Itaipu que garante. Então, nós garantimos a estabilidade no preço e na certeza que todas as pessoas têm na sua casa a energia.
Pois é, eu ia até falar dessas novas fontes, desse momento de transição energética que a gente vive, porque Itaipu marcou um momento quando foi criada, né? Marcou ali essa coisa da cooperação, dessa integração sul-americana, e agora a gente vive um outro momento, que é o momento da transição energética. E a empresa também incentiva, né, pesquisas na área de geração de energia, de novas energias, como o senhor mencionou aí, a solar e a eólica.
Temos muitas pesquisas. A verdade é que a crise climática, ela é um fato concreto. E essa crise climática, ela exige a transição energética. A Itaipu já é um modelo no mundo de transição energética. Ela produz uma energia limpa, de qualidade barata. Agora, além disso, nós pesquisamos e produzimos, por exemplo, a energia fotovoltaica no fio d'água. Como nós temos um reservatório gigante, as placas solares ficam no fio d'água produzindo energia solar. Nós temos também experiência com hidrogênio verde, que é uma pesquisa já de 20 anos na Itaipu. Temos também o biogás, que também produz a partir de restos de alimentos energia. E temos agora também a essência, a matéria-prima para fazer o SAF, que é o combustível de aviação. Então, Itaipu lá garante a produção de energia firme, mas faz um grande investimento também em energias alternativas para garantir a transição energética que o mundo cobra e o Brasil já está fazendo.
Agora, diretor, Itaipu também contribui para o desenvolvimento social e econômico de mais de 400 municípios no país, né? Que tipos de projetos a empresa desenvolve nesses locais?
Nós atingimos hoje 434 municípios que compõem o nosso território. Esses municípios, eles emitem resíduos para o reservatório. Para conter a emissão de resíduos, nós investimos muito em políticas socioambientais, ou seja, geração de emprego, renda, com a construção de uma política ambiental. Nós estamos falando de estradas rurais sendo asfaltadas, de investimento em placas solares em prédios públicos, estamos falando, investimos muito nisso, em associação de catadores e catadoras. Isso é um trabalho fantástico, porque os agentes ambientais são os catadores e catadoras no nosso país. E no nosso território, a Itaipu entra com caminhões, com elevadores, com tratores, fazendo não só que essas pessoas associadas, essas cooperativas, recolham o lixo das ruas, como melhorem em muito a sua renda. Além, lógico, da produção orgânica da agricultura familiar. Portanto, são investimentos que mudam a vida das pessoas, mas fazem uma política socioambiental.
Agora, diretor, para a gente concluir, que a gente só tem mais um minutinho, a gente mencionou aqui o passado, o presente. Queria que o senhor falasse um pouco do que esperar de Itaipu para o futuro, para as próximas décadas.
Olha, o futuro é Itaipu produzir ainda mais energia hidrelétrica. Nós estamos agora com muitos estudos, com consultoria, para aumentar a produtividade. Nós temos 20 unidades geradoras, 18 sempre funcionando e 2 ficam de backup, de reserva. A ideia é fazermos estudos para colocar mais 2 unidades geradoras e aumentar a capacidade de cada uma delas, que já estão instaladas ali há mais de 40 anos. É oferecer mais energia limpa, barata, para a população brasileira e paraguaia, garantindo a transição que tanto o mundo precisa.
Bom, conversamos com o NVR, diretor-geral de Itaipu Binacional. Diretor, obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Um grande abraço.
Em uma semana, já foram renegociados R$1 bilhão em dívidas por meio do novo Desenrola Brasil.
O programa oferece condições facilitadas de pagamento para ajudar os brasileiros a quitarem seus compromissos financeiros e saírem do vermelho.
E essa semana, o programa começa a atender os estudantes que contrataram o FIES e estão com parcelas em atraso.
Para trazer alívio ao bolso dos brasileiros e diminuir os índices de inadimplência, foi lançado o novo Desenrola Brasil. São oferecidos descontos de até 90% sobre dívidas antigas, prazo de até 4 anos para pagar e juros reduzidos. Desde o lançamento, na semana passada, o programa acumula cerca de R$1 bilhão em dívidas renegociadas. E o volume de pedidos segue em expansão, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
São 200 mil pedidos já em avaliação dos bancos, desses 200 mil, 100 mil praticamente fechados e em volume crescente. Cada dia a gente tem visto mais renegociações sendo feitas, o que é muito importante.
O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105. Aqueles que têm dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos, poderão renegociar diretamente com os bancos dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal sem garantia. O programa também oferece condições especiais para micro e pequenas empresas e produtores rurais quitarem seus débitos. E a renegociação para estudantes com empréstimos do FIES deve começar a valer essa semana, afirmou o ministro.
O FIES para os inadimplentes deve estar totalmente operativo. A medida provisória semana passada deu as condições, os bancos têm tirado dúvidas junto com o MEC e a Fazenda, essa semana vai estar operativo.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. De acordo com o ministro Dario Durigan, em breve o programa vai entrar em uma nova fase voltada para estimular os adimplentes. Reportagem Natália Koslick.